Direito do Ouvinte no ar e agora tem Paulo Santos, assuntos jurídicos na pauta com oferecimento de Exata Contabilidade. Bom dia.
Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da RC7. Está chegando o Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, levando para você informações do cotidiano jurídico, do cotidiano forense, de forma descomplicada, de forma leve e de forma até descontraída, por que não? Nosso programa, em nome de Exata Contabilidade, está lá no Instagram, @direitodouvinte, e também pode ser acompanhado em formato de podcast pela plataforma do Spotify. Basta você acessar lá no Spotify e digitar Direito do Ouvinte, você vai encontrar todos os episódios que já foram ao ar. Estamos abrindo hoje com o episódio número 120 do Direito do Ouvinte, e vamos bater um papo hoje, explicar para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, um pouco mais sobre Quinto Constitucional. Vamos esmiuçar um pouquinho aí para você que nos acompanha, nos segue agora aqui na RC7, depois também no podcast Direito do Ouvinte, o que é o Quinto Constitucional e as formas de ingresso na magistratura via Quinto Constitucional. Meu convidado para o bate-papo de hoje é o advogado Eduardo Cavalca Andrade, que gentilmente aceitou o convite e está aqui conosco. Bom dia, Eduardo. Seja bem-vindo.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da RC7. É um prazer estar com vocês para falar desse assunto. E nessa manhã que vai começando a deixar de ser fria...
Ainda bem, né?
E vai esquentando.
Eduardo, para falar de Quinto Constitucional, nós vamos explicar aí uma forma de ingresso na magistratura sem o concurso público tradicional, né? Então, o convite para o Eduardo se deu também, porque o Eduardo é um dos atuais candidatos a essa vaga do Quinto Constitucional, e ele vai explicar para você aqui do que se trata. Então vamos começar pela definição básica aí do que é o Quinto Constitucional e a sua previsão.
O Quinto Constitucional, ele tem uma previsão constitucional, como diz o próprio nome, foi uma conquista da sociedade e visa a introduzir uma experiência dentro do tribunal que é formada por advogados. Essa experiência do advogado no tribunal é a experiência de quem está mais próximo à população. É o advogado que escuta diretamente da população, daquele que tem seu direito lesado, qual é o seu problema, qual é a intensidade, a extensão das suas dificuldades em relação ao Estado e em relação aos negócios particulares que ele desenvolve. O magistrado, quando ingressa no concurso, ele normalmente se afasta um pouco dessas questões, porque quando ele recebe a informação dos fatos, ele recebe através das petições que são narradas pelo advogado. Ele não tem o contato direto com a parte, direto com a dificuldade que ela enfrenta. E essa experiência foi permitida ou foi escolhida como uma forma de melhorar, humanizar os tribunais. Paulo, o Quinto Constitucional, portanto, ele tem essa previsão constitucional e visa trazer essa experiência que é mais próxima à população para dentro do tribunal.
É interessante a tua fala que o juiz de carreira, esse que entra para o concurso público e vai para as comarcas iniciais, né, para as comarcas pequenas ou para cidades do tamanho de Lages, do porte de Lages e maiores, ele até tem ele deve ter esse distanciamento da sociedade pela imparcialidade, né, Eduardo? Esse não contato com as partes pela imparcialidade que necessita para ele julgar um caso, né?
O magistrado, a essência do magistrado é ser imparcial. E ele tem contato com a sociedade, mas o contato que ele tem é o contato que nós advogados chamamos por ouvir dizer.
Exato.
Porque quem conta a ele o que está acontecendo através de uma petição escrita, um requerimento, é o advogado, é o defensor público, é o Ministério Público. Então, o magistrado, para poder julgar com imparcialidade, ele precisa deste distanciamento. É uma função que exerce com uma parcimônia, com uma calma, e, portanto, ela precisa dessa narração em linguagem jurídica.
Entendi.
Que é feita pelo advogado. O advogado escuta o que está acontecendo na vida real, transforma em linguagem jurídica, e essa linguagem jurídica é assimilada e avaliada pelo magistrado.
Exato. É importante destacar que essa previsão, ela já tem quase 100 anos. Ela apareceu pela primeira vez no Brasil pelo decreto 16.273, lá em 1923, e a primeira constituição que de fato teve a previsão do Quinto Constitucional foi a Constituição de 1934, né? é a Constituição da Segunda República lá, foi a primeira vez, e desde então nunca mais se retirou isso, nem mesmo nos regimes de exceção lá de 1945 e de 67, né? Então você vê a importância que as legislações, como disse, repetindo, mesmo as constituições não democráticas, por assim dizer, mantiveram essa importância, né? Mas é interessante destacar, né? Esse ingresso somente em tribunais superiores, né? Tribunais de Justiça dos Estados e tribunais superiores em Brasília, né?
Exatamente, Paulo. É só em tribunais superiores e nos tribunais de justiça. E isso tem uma razão. A magistratura de primeiro grau, ela está mais afeta à interpretação das normas legais. E a magistratura de segundo grau, além de fazer a interpretação das normas legais, ela traz para dentro da interpretação critérios políticos, econômicos, sociais, religiosos, e ela faz um desenvolvimento da lei. Então, é por essa razão que não existe o quinto constitucional. Obviamente por conta da não existência de previsão na Constituição, mas também por esta razão que o quinto não existe no primeiro grau.
No primeiro grau de jurisdição, somente juiz de carreira concursado.
Exatamente.
Né?
E mais um detalhe.
Pode falar.
Desculpe. E essa situação de ser do quinto estar só lá nos tribunais, e porque faz esse critério, esse joeiramento aí econômico, político, etc., lá nos tribunais o julgamento é por órgão colegiado. Significa dizer que um não decide monocraticamente, sozinho, como decide o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau, ele tem a autoridade completa na caneta dele, na mão dele. E nos tribunais, sempre um julgamento colegiado.
Exato, pode perder por maioria, pode ganhar por unanimidade, enfim, é nessa linha, né? Uhum. Bom, requisitos para alguém se candidatar, Eduardo? Porque a gente sabe que o quinto constitucional, ele se aplica tanto para a advocacia quanto para o Ministério Público. Estamos tratando aqui, obviamente, da área que nos é afeta, que é a advocacia, né? Requisitos para alguém se candidatar?
Segundo a Constituição, são requisitos para candidatura conduta ilibada e notório saber jurídico. A conduta ilibada é demonstrada por certidões negativas na própria OAB e nos órgãos estatais, polícia, tribunais de justiça. E o notório saber jurídico é avaliado através de sabatina na OAB. Inclusive, a sabatina dessa vaga do quinto, que está em aberto, que vai ser votado pelos advogados no dia 21 de junho, agora próximo, ela foi feita no dia 29 de maio, aonde os conselheiros da OAB dirigem perguntas aos candidatos, tentando avaliar se realmente ele possui o notório saber jurídico. Até aquele ponto, a inscrição vale apenas pela conduta ilibada. A partir daquele ponto, selecionam-se apenas os advogados que realmente possuem o notório saber jurídico pela avaliação dos conselheiros da OAB.
Então, qualquer advogado que preencha os requisitos previstos na Constituição, obviamente que não é garantia de que ele vá se sagrar vencedor da vaga. Ele pode participar do processo, um processo democrático como qualquer outro dentro, preenchidos esses requisitos, né?
Exatamente, Paulo. E eu quero assinalar ainda mais a importância dessa vaga do quinto constitucional pela seguinte razão. Aqui no Brasil, agora, nós passamos a adotar um sistema de precedentes. Ou seja, não é só a legislação que determina o comportamento das pessoas, mas também a interpretação dos tribunais. Nos países que adotam esse sistema de precedentes, todos os magistrados, ou pelo menos a maioria dos magistrados, eles são eleitos, diferente dos nossos aqui, que passam por concurso público.
Estados Unidos é assim, né?
Estados Unidos, Índia, Austrália, Reino Unido. Então, esses magistrados, eles não ascendem, nem todos ascendem por concurso público, mas sim por votação, e eles possuem mandato. Isso por quê? Quando você é um deputado, por exemplo, um agente do legislativo, ele possui um mandato certo e ele representa um certo segmento da população, gerando uma norma para a população. O magistrado, no sistema de precedentes, ele também ele cria normas, ele cria interpretação, ele dita qual é a extensão da regulamentação. Então, nesses países que tradicionalmente adotam um sistema de precedentes, esses magistrados, eles são escolhidos pela população, democraticamente. No sistema do civil law, que é o sistema que nós temos, que é de legislação a ser aplicada pelo magistrado, ele não precisa se submeter a essa escrutínio, porque ele apenas diz o que a lei menciona.
Exato.
Dizem que ele é o magistrado, segundo a tradição francesa da Revolução, o magistrado na tripartição do poder, ele é apenas a boca da lei, ele não cria nova informação. Que não está legislado, não pode ser por ele alterado, etc.
Certo,
pode
certo.
Ser preenchido uma eventual lacuna, mas não pode ser modificado a extensão.
Literalmente do é o intérprete do que está lá escrito.
Exatamente. E aí eu acho uma outra situação que é necessário se pensar aqui no Brasil, é que o magistrado, ele é regra de conhecimento popular, que o magistrado ele deve fazer uma interpretação da norma. E nem sempre dizer exatamente o que a norma menciona ali, ele deixou de ser a boca da lei. Mas o magistrado, quando se submete a um concurso, ele se submete pela sua capacidade de acumular o conhecimento pronto. E ele não demonstra, portanto, uma capacidade de desenvolver aquela interpretação a fim de trazer novas informações. O concurso, então, avalia quanto você conseguiu absorver da legislação existente, dos precedentes existentes.
Daquilo que foi apresentado no edital do concurso, né?
Exato. Então, são os tribunais que fazem esse desenvolvimento. E aí, nesses tribunais, para esse desenvolvimento, é necessária essa experiência, tanto do Ministério Público quanto
os tribunais atuam numa instância revisora, né? Então, eles revisam tudo que é decidido pelo juiz de primeiro grau. E a leitura que eu faço nesse ponto é da seguinte forma, né? Nem sempre, e não é uma crítica, né? É uma divagação aqui, mas nem sempre o juiz de primeiro grau ele tem a experiência talvez necessária de alguma situação do cotidiano daquela sociedade que ele está decidindo a situação. Não por ser inexperiente, mas pela idade, normalmente, né? Ingressou no concurso há pouco tempo trabalhando ali. Os desembargadores, que são os revisores da matéria, se você analisar, sendo eles juízes de carreira ou juízes, ou desembargadores de carreira ou desembargadores pelo quinto constitucional, já tem uma bagagem acumulada de anos e anos de trabalho no meio jurídico e, no caso, revisando matérias que talvez eles já julgaram, né? Não raras as vezes a gente acompanha em julgados os desembargadores citarem, poxa, quando eu era juiz lá em tal lugar, passou por mim uma matéria dessa natureza, assim, assim, assado, né? É bem comum. E por isso eu vejo a importância do quinto constitucional e sou um defensor dele, porque de tudo isso que você falou, é uma forma de levar, e repetindo o que você disse no início da nossa entrevista, é uma forma de levar essa experiência que o advogado tem aqui no primeiro grau, de anos e anos trabalhando. Você tem quantos anos de advocacia, Eduardo?
Eu tenho... São quase 25 anos.
Quase 25 anos de advocacia, de levar essa experiência que você já tem enquanto advogado por 25 anos, ouvindo os problemas e as mazelas daqueles clientes dos quais você buscou a solução, para dentro de uma realidade, juntamente com outros desembargadores que estão lá de carreira e talvez não tiveram essa vivência na prática. A gente tem os advogados têm uma... Tem um ditado que dizem que o primeiro juiz da causa é o advogado, que é quem recebe esse problema do cliente, filtra, vê se há direito daquilo para levar para o magistrado, né? Mais ou menos nessa linha de raciocínio. Eu queria destacar a seguinte frase que eu ouvi antes da gente ir para o nosso rápido intervalo comercial, que eu li, num evento que teve agora em 14 de junho, então faz 2 dias, né? Lá no STJ, em que o Conselho Federal da OAB promoveu uma homenagem a alguns ministros do STJ, porque também a gente vai chegar nesse ponto, tanto no STJ quanto no STF também tem ingresso via quinto constitucional de ministros, né? Então o Conselho Federal da OAB fez essa homenagem para alguns ministros que foram oriundos do quinto constitucional e compõem a corte hoje lá. E na abertura dos trabalhos lá, o ministro da OAB, ex-ministro, ex-advogado, né, e ministro do STJ, Marcos Vinícius Furtado Coelho disse, abre aspas, a melhor defesa do quinto constitucional é a atuação dos magistrados que representam a advocacia na jurisdição, fecha aspas. A gente conhece alguns desembargadores que foram promovidos a desembargadores via quinto constitucional e sabe que a atuação deles é muito boa, né? Então, acho que isso é uma realidade, é uma premissa correta, né, Eduardo?
É uma premissa correta. Primeiro, assinalar que ser magistrado é uma questão de vocação. Eu sou advogado e me sinto vocacionado para a advocacia. Servir como magistrado, e o magistrado pela Constituição, ele é um órgão do Estado, pela Constituição ele é um órgão do Estado, mas na minha concepção ele também é um servidor, ele está ali para servir o público, ele demanda, além dos conhecimentos, além da importância, essa atuação direta junto à população e interpretando as normas e gerando a paz social. O quinto constitucional tem levado aos tribunais excelentes juristas. Podia citar aqui Teori Zavascki, podia citar aqui, para mim, um dos maiores que nós já tivemos, que foi José Carlos Barbosa Moreira, além de tudo foi uma das maiores referências do processo civil da América Latina. Também tem atualmente o Alexandre Freitas Câmara, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conhecido autor de livros. Então, o quinto constitucional, na atuação de seus magistrados, tem conseguido, na minha perspectiva, auxiliar a magistratura a desenvolver e exercer o seu trabalho.
Na forma de oxigenação mesmo e de melhorar, né? Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos para continuar batendo um papo sobre o quinto constitucional com o Eduardo Cavalca.
Vamos lá. RC7714, você está no Jornal da Manhã e Direito do Ouvinte tem oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Telefone 3223-8880 ou você pode acessar o site exatacontadores.com.br.
Tal um programa de rádio só seu e ainda recebeu uma graninha pra isso.
Alô, São? Deu certo? Posso falar?
Chegou a hora! O projeto Juvena RC7 vai começar.
As credo, homem do céu! Sempre quis falar na rádio, agora é minha oportunidade, homem do céu!
Leia o regulamento no Insta, arroba rádio RC7 e inscreva-se mandando e-mail pra produção@rc7.com.br. As inscrições vão só até dia 23.
Rádio com conteúdo, 7:15, 8 graus. Você está no Jornal da Manhã e o Direito do Ouvinte tem oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 ou exatacontadores.com.br. A número 1 no seu rádio.
Jornal da Manhã.
Bloco 2, estamos de volta. Break rapidinho hoje.
É rápido break, patrocinador Exata Contabilidade. Para você que precisa de serviços contábeis com excelência, procura lá a Exata Contabilidade, você vai ter todas as respostas para os seus questionamentos, suas dúvidas técnicas na área de contabilidade. Estamos batendo um papo com Eduardo Cavalca Andrade, estamos falando sobre quinto constitucional, forma de ingresso na carreira da magistratura, diferente do concurso público tradicional. E estamos falando das vantagens para a sociedade, para os advogados como um todo, e para a carreira da magistratura também, o ingresso de advogados e de membros do Ministério Público também dentro dessa composição, né? Falávamos no final do primeiro bloco sobre a questão de oxigenação do tribunal e das ideias que vão quando o advogado e o membro do Ministério Público, o promotor de justiça ou o procurador de justiça, ingressam via quinto constitucional. E citávamos ali alguns nomes de juristas clássicos que ingressaram pelo quinto, né? O Eduardo citou até o Barbosa Moreira, até confesso para ele, peço desculpas, mas eu não sabia que o Barbosa era do quinto constitucional, porque é um jurista muito antigo, né? Faz muito tempo. Ele citou outro, Teori Zavascki, né? A gente lembrou no intervalo aqui do atual ministro do STJ, o Jorge Mussi, né? é vice-presidente do STJ, eu acho, ou foi vice-presidente, eu não tenho certeza.
Perdoe, eu não tenho essa informação certa.
Enfim, são vários nomes que oxigenaram e saíram da advocacia para oxigenar os tribunais, né? Então, lembra de mais algum nome, assim, clássico dentro do...
Olha, Paulo, primeiro deixa eu dizer o seguinte, o quinto constitucional ele visa justamente isso, acrescentar um pouco de experiência, esse contato direto que o magistrado não tem com a pessoa envolvida, a não ser quando vai para uma audiência e aí faz algumas perguntas, mas não tem aquela extensão de contato. Então, o quinto constitucional, além de levar essa experiência, ele leva também uma especialização para dentro dos tribunais,
certo?
Por exemplo, o José Carlos Barbosa Moreira, que nós vimos falando aqui, foi um dos maiores processualistas da América Latina. Acredito que hoje, atualmente, quase todos os advogados estudaram pelo José Carlos Barbosa Moreira. Concordo. Talvez não esses que se formaram aí. Não, ainda hoje todos já ouviram falar. Mas tem outros, por exemplo, Oswaldo Aranha Bandeira de Melo. Esse, só um instantinho, é Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, pai do ministro. Pai do administrativo, do publicador de direito administrativo.
Celso Antônio Bandeira de Mello.
Celso Antônio Bandeira de Mello. O Oswaldo Aranha Bandeira de Mello foi um dos maiores administrativistas que o Brasil já conheceu. E ele foi desembargador no Tribunal de São Paulo. Tem obras vastas a respeito de direito administrativo e direito constitucional.
Por isso que o Celso Antônio Bandeira de Mello é direito administrativo também. Né?
É vocacionado.
Vocacionado,
né?
Exato.
Então, vejam só, esses advogados que serviram ao quinto constitucional levaram o seu conhecimento específico na área.
Exato.
O magistrado de carreira, ele deve conhecer sobre todos os assuntos. E esse conhecimento sobre todos os assuntos, por ser muito abrangente o direito, ele leva a um conhecimento superficial.
Exato.
Aonde o tribunal ganha em aprofundamento é no ingresso de especialistas. E esse ingresso de especialistas, que ele pode também investir na formação dos magistrados, mas aí ele perde aquilo que ele precisa, que é um conhecimento amplo. E aonde então, portanto, o tribunal ganha sem precisar investir é na aquisição de membros do quinto constitucional.
E faz sentido a tua afirmação, porque é interessante a gente analisar o seguinte: quem é do meio jurídico conhece pessoas que estudam ou estudaram para concurso de magistratura, né? E é um concurso duríssimo, é um edital extenso, são muitos tópicos para o cara estudar, o cara, não raras às vezes, leva anos e anos estudando até alcançar êxito num concurso de magistratura, né? E como você disse, talvez não dê tempo de se especializar em um determinado assunto. O tribunal, como instância revisora que é, com o ingresso de especialistas via quinto constitucional, como você está falando, ele pode direcionar o advogado que está entrando, ou o promotor de justiça, o procurador de justiça que está entrando, para a área determinada que, de repente, esse cara atuou a vida inteira.
Se o tribunal não fizer isso, ele acaba perdendo
qualidade, né?
A qualidade,
porque
ele adquire ali um processualista como José Carlos Barbosa Moreira, por exemplo, e coloca ele numa Câmara de Direito Penal, ele vai desempenhar tranquilamente, mas não com aquela excelência
do que ele conhece do processo civil.
Exatamente.
Né?
Coloca um desembargador como Oswaldo Aranha Bandeira de Mello numa Câmara de Direito Administrativo, ele vai fazer com que as decisões no direito administrativo, no direito público de modo geral, ganhem em qualidade.
Com certeza.
Ao passo que, se tirá-lo e colocar em outra câmara de direito privado, por exemplo, ele vai conseguir desempenhar muito bem também seu papel, mas não com aquela maestria.
Talvez não com aquela qualidade da formação acadêmica que ele tem, né?
Exato.
Bom, Eduardo, a OAB de Santa Catarina, ela inovou agora nessa escolha do quinto constitucional, né? Foi uma situação inédita até, creio eu, né? Da forma de votação pelos advogados. Como você falou, no próximo dia 21 vai ter a votação pelos advogados, e eu, em 15 anos de advocacia, não tinha passado por isso ainda, né? Então, é uma inovação, eu não sei se é inédita para o Brasil, né? Em matéria de país, mas aqui na nossa seccional catarinense é inédita, né?
Na nossa seccional é inédita. Existem outras experiências em outros estados aí, mas também são experiências novas.
Uhum.
Aqui em Santa Catarina é a primeira vez. E é interessante porque ainda não está completamente regrado.
Uhum.
A vaga do quinto constitucional é uma vaga de grande relevância, porque, afinal de contas, advogado que tiver acesso à magistratura pelo quinto constitucional no tribunal, ele passa a decidir sobre questões que atingem diretamente a população. E como eu falava antes, pelo sistema de precedente ou pelo sistema de precedentes, uma decisão não afeta mais só as partes que estão no processo, ela gera repercussão para uma quantidade de pessoas que não tem como se medir, mas que todas aquelas que tiverem envolvimento ou que tiverem algum relacionamento com a situação jurídica decidida, passa a sofrer influência. Então, e é uma vaga vitalícia, sabe? Então é um cargo de relevância, é um cargo de extrema relevância, e que não tem ainda aqui em Santa Catarina um regramento completo, sabe? Existem advogados que antes de abrir a vaga já vem fazendo não vou chamar de campanha, mas vou dizer, já vem projetando seu nome para essa vaga, enquanto que a gente sabe que numa campanha política existe o tempo certo de você fazer a campanha. Antes você se inviabiliza, e se continuar depois também acaba inviabilizado.
Com certeza.
Na OAB a gente não tem isso ainda, sabe? Também não tem limite de gasto, né? Não está regrado ainda, mas pela importância do cargo, acredito que para a próxima
escolha
já vai estar melhor.
Pro ouvinte entender, antigamente quem pretendia e preenchia os requisitos lá de conduta ilibada, notável saber jurídico e no mínimo 10 anos de exercício de atividade advocatícia, podia se candidatar, e a escolha era feita pelo conselho, é isso?
Exatamente. Antigamente, o preenchimento da vaga do quinto constitucional, ele resultava de três formas de escolha. A primeira era através dos votos dos conselheiros. Os conselheiros, então, faziam uma chamada lista sêxtupla. Essa lista sêxtupla ia para dentro do tribunal, e o tribunal fazia uma lista tríplice.
Votação dos desembargadores.
Os desembargadores escolhiam três representantes, e estes três representantes iriam para a escolha do governador do estado. Olha só, Paulo, quando a gente fala em ministros do STJ, ministros do STF, não existe essa lista, a sociedade não opina em ponto algum, a escolha é apenas do presidente da república para o ministro do STF. Agora, quando fala em desembargador do quinto constitucional, tem que passar por essa sequência de exames. Então, a OAB primeiro faz o exame dela, daqueles advogados que se candidatam, ela faz uma lista tríplice, era assim antes. E depois da lista sexta, ia para a lista tríplice dentro do tribunal e o governador escolhia. Agora mudou, acrescentou mais uma etapa da eleição. Então, nós temos quatro fases. A primeira fase é a escolha pelos conselheiros da OAB. Depois de escolhidos pelos conselheiros, esta lista de 12 vai para a votação dos advogados. Só vota quem é advogado e quem tiver assinatura digital da advocacia e também estiver em dia com a anuidade da OAB. Então, os advogados escolhem dentre esses 12, 6. Esses 6 são submetidos ao escrutínio no Tribunal de Justiça pelos desembargadores. Os desembargadores, analisando esses aspectos que nós acabamos de falar, idoneidade e notório saber jurídico, o que acontece também lá dentro é uma sabatina. Os advogados devem procurar os desembargadores e conversar com eles e serem avaliados por eles. E depois dessa lista tríplice, acaba para que o governador escolha.
E aí, finalmente, temos uma decisão de que vai ser nomeado como desembargador.
Exatamente.
Dá para considerar essa escolha do governador uma decisão política, Eduardo?
Tá, dá para considerar uma escolha política, sim. Agora, na minha opinião, faço questão de dizer, eu acredito que a forma de escolha, ela é correta. Pelo menos na minha opinião. Olha só, dizíamos no início que as decisões dos tribunais e as decisões nos tribunais superiores, elas fazem com que as questões econômicas, religiosas, sociais, políticas, elas modifiquem a lei. Elas acrescentem uma evolução na lei. E o governador e o presidente da república, eles representam, pelo menos naquele instante, a maioria democrática.
Exato.
Tem que lembrar sempre que eles foram eleitos e eleitos pelo voto da maioria da população, de acordo com o regramento que nós temos. Então, eles representam, de uma certa forma, politicamente, o anseio majoritário da população. A gente podia falar aqui em questões mais técnicas, conflito entre constitucionalismo e democracia, e o pessoal acha que a democracia e o constitucional e a Constituição convivem harmonicamente, mas não convivem.
Exato.
A Constituição, na verdade, todo mundo já ouviu falar em freios e contrapesos.
Isso.
Esse sistema de freios e contrapesos, ele avisa manter a Constituição vigendo, em ordem, dos ataques que são feitos por diversos elementos. Um desses elementos que ataca a Constituição é a própria democracia. E não há aí um equívoco no que eu estou dizendo, porque existem o poder daquela maioria momentânea que pode tentar fazer uma alteração na Constituição.
Exato.
E o sistema de contrapeso
não tem ilegalidade nenhuma, né?
Exatamente, porque eventualmente nós podemos estar na presença de uma maioria momentânea que procura uma alteração na Constituição, que a gente sabe que no futuro.
Sim.
Né? Então tem alguns autores como Jeremy Waldron, ele diz que a Constituição na verdade é uma ditadura dos que já morreram para os que estão vivos.
Interessante.
Mas ele é um jurista da Austrália e que leciona nos Estados Unidos. Um grande nome do direito constitucional. Mas enfim, não dá para recortar isso que eu falei do contexto do livro que ele escreve, mas ele faz essa advertência assim. Então, como eu ia dizendo, a escolha do desembargador do quinto constitucional ou do ministro do STF pelo representante máximo do executivo tem legitimidade por conta disso. Ele é legitimado pela maioria da população que o elegeu de acordo com o sistema vigente.
Interessante a leitura, muito interessante. Eduardo Cavalco Andrade, muito obrigado pela sua presença. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa. O papo estava ótimo, estava muito, muito proveitoso. Quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui hoje, bater esse papo, explicar de forma didática para a nossa audiência do que se trata o quinto constitucional, e já encerrando aqui, te desejar boa sorte na votação de segunda-feira aí, né? Para a escolha da lista sextupla, né? Agora, tuas considerações finais, por favor.
Primeiro, quero agradecer ao Paulo. É muito fácil dar uma entrevista para um entrevistador elegante e conhecedor do assunto. Quero agradecer a RC7 e os ouvintes que eventualmente gastaram sua atenção com a nossa conversa. Eu procurei, dentro daquilo que sabia, externar com maior clareza possível os assuntos de interesse. Quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês e agradeço demais novamente o convite do Paulo. Obrigado, Paulo.
Boa sorte, um bom dia a todos, até semana que vem, um abraço, Luan. Semana que vem já é o Álvaro?
Não sei ainda.
Tá de férias ainda,
tá de
rapaz?
De férias ainda, rapaz.
Grande abraço a todos, um bom dia, se cuidem e seguimos em frente, um abraço.
Um abraço, direito do ouvinte com oferecimento de Exata Contabilidade.
Jornal da Manhã.